Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol.
Eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje nós vamos falar de O Gigante Enterrado, obra do escritor Kazuo Ishiguro. Antes da gente começar a falar sobre o livro, a gente vai lembrar para vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Podcast no Instagram e o Estalagem Pod no Twitter. E lembrando também que, além de nós estarmos disponíveis em todas as plataformas de streaming de podcast, o Estalagem também está disponível no YouTube. É só você procurar pelo nosso canal, Estalagem do Fim do Mundo. Todos os episódios estão lá completinhos para você ouvir do jeito que você quiser, como você quiser.
E não se esqueça de piramidar o Estalagem para os seus amigos. Convida eles para ouvir os episódios também e depois manda uma mensagem para a gente contando o que vocês acharam. E um último aviso para lembrar que esse episódio vai conter muito spoiler. A gente não vai contar exatamente tudo o que aconteceu, mas a gente vai falar de pontos-chave sim da história. Então, se você quiser guardar a surpresa, pausa aqui o episódio, lê o livro e depois volta.
Pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? O Kazuo Ishiguro. Ele é japonês, mas ele foi muito pequenininho morar na Inglaterra, ele tinha uns 5 anos, e vive lá desde então. Ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. O livro Gigante Enterrado é o seu primeiro livro de fantasia, né? Ele já se aventurou em outros gêneros literários, como a ficção científica, no livro Não Me Abandone Jamais. Mas essa foi a sua primeira experiência na fantasia, e vamos combinar que foi uma excelente estreia. Um tema recorrente nos seus livros, que também é retratado no Gigante Enterrado, é o envelhecimento, né? Ele fala muito sobre isso na maioria de suas obras, e a gente vai perceber que a ficção científica e a fantasia desse livro são gêneros que ele se utiliza desses gêneros, né, da fantasia e da ficção científica, para falar de temas universais, como a memória, o envelhecer e a morte, por exemplo, mas não são livros que são tradicionalmente desses gêneros, né? Então a gente vai perceber, à medida que a gente for falando da história, de que esse não é um livro que fala, por exemplo, da jornada do herói, não é uma história clássica de fantasia, mas isso não torna o livro menos especial, menos interessante, enfim, ele é mágico à sua forma. Então, do que se trata O Gigante Enterrado? É difícil falar sobre esse livro porque ele é daquelas experiências que vale a pena você ir meio que lendo e descobrindo as coisas meio que do seu jeitinho, né? Óbvio que a gente vai falar de spoiler aqui, e talvez eu esteja soando meio contraditória porque a gente vai dar spoiler, mas é diferente a experiência de ler e de você saber o que acontece aqui, né? Como a gente vai estar falando. Por exemplo, como nos episódios anteriores, que também tiveram spoiler, a gente não vai falar de tudo, né? A gente vai passar por alguns pontos, explicar alguns acontecimentos, mas guardamos muitas surpresas para vocês enquanto estiverem lendo, né? É uma história que se passa num período pós-arturiano, em que é um universo muito parecido com o nosso, mas que existem criaturas mágicas, né? Os nossos protagonistas são um casal de idosos, e eles têm uma questão com a memória. A gente começa a história sem entender muito bem o que é que está acontecendo, e à medida que a história vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo qual é essa questão sobre a memória, como é que isso está afetando esses personagens e os personagens ao redor deles. Assim, é uma narrativa bem única. O livro começa com a descrição, né, das paisagens, do lugar em que a história se passa, né? É uma Inglaterra dos tempos pós-arturiano, como a gente falou. O narrador, ele consegue criar o clima e te imergir na história de uma forma muito, muito rápida. Pelo menos foi assim comigo, né? Eu consegui visualizar muito bem aqueles cenários áridos e desolados. Quando ele apresenta a vila, né, a aldeia, na verdade, em que os protagonistas vivem, eu consegui visualizar tudo muito direitinho. E muitas vezes eu acabo tendo um pouco de dificuldade de visualizar alguns espaços, sabe? Principalmente quando é a descrição, assim, muito de espaços, tipo, de natureza, digamos assim, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não sei diferenciar muitas coisas quando tem muita descrição de árvores, por exemplo. Mas ele consegue descrever de uma forma muito, muito lúdica, não sei se a palavra seria essa exatamente, mas que acaba sendo fácil de você imaginar. Quando o narrador tá ali apresentando aquele universo, ele já vai logo explicando que ele se confunde um pouco com o nosso, né? Na verdade, a gente vai percebendo isso na descrição. Ele fala sobre elementos que se conectam com a nossa história, Por exemplo, ele fala de ruínas da época dos romanos, mas ao mesmo tempo você percebe que não é exatamente o nosso universo, porque ele tem elementos fantásticos, né? Nesse universo, por exemplo, ele já começa falando que habitam ogros. E aí eu fiquei achando isso o máximo, porque ele apresenta esses elementos de forma tão sutil, assim, como se fosse uma questão tão comum ali no dia a dia daqueles personagens, que, por exemplo, ele até coloca pra gente, o leitor, né? Como se ele soubesse que a gente ia estranhar a presença daquelas figuras fantásticas. Mas que eles já são tão comuns para aquelas pessoas que vivem naquele lugar, que ele até fala sobre essa questão de que a ameaça, digamos assim, desses monstros e desses seres fantásticos não é exatamente a coisa que preocupa ou que incomoda aquelas pessoas. É como se aquilo ali fosse algo com que elas tivessem que viver no dia a dia delas e tá tudo bem. E que muitas vezes as outras pessoas é que podem ser ameaças muito mais fortes. E eu acho que esse é um elemento que o autor trabalha perfeitamente ao longo da história. A gente vai ver como, entre aspas, vilão, porque não é necessariamente uma história em que tem um vilão, mas que não é necessariamente uma figura fantástica, né? É muito mais sobre questões humanas. E ele já apresenta essa dinâmica logo no começo de uma forma muito sutil, mas muito interessante. E aí, logo depois disso, ele vem apresentar pra gente os nossos protagonistas, o Axel e a Beatrice. Ele fala sobre o fato de que talvez esses nomes nem sejam nomes deles de verdade, né? Como se fosse uma coisa que não é muito importante. E isso, pra mim, se ressalta com o fato de que é uma história que não é sobre personagens, necessariamente, né? É como se não fosse um livro que a proposta dele é contar que os personagens passaram por essa aventura e chegaram a tal lugar e evoluíram espiritualmente, mas é muito mais sobre as questões que o livro vai te fazer refletir e sobre como você vai ficar, como a pessoa que você vai se tornar depois de lê-lo. Não quer dizer que os personagens são mal construídos, não quer dizer que eles não são importantes, que você não vai se conectar com eles, mas que, tipo, tudo bem se o nome deles não for esse, enfim.
Podia ser você, né, ali naquela história.
Exatamente. Voltando, né, pra ordem ali da aldeia deles, o narrador vai falando que o casal, como eles eram velhinhos, eles não moravam numa posição muito privilegiada ali dentro da aldeia, né? Eles ainda eram participantes ativos dessa comunidade, mas eles ficavam numa região meio desprivilegiada, digamos assim. Era uma questão que trazia angústia pra eles, né? Vamos combinar, como a gente falou, eles eram idosos, já não tinham tanta disposição física. Enfim, nesse primeiro momento, o nosso personagem principal, o Axel, ele acorda de madrugada, digamos assim, o dia ainda tá amanhecendo, ele não tá mais conseguindo dormir. E ele vai pra área externa, né, da toquinha dele. E lá ele começa a refletir e ele começa a... É como se memórias começassem a voltar, né? Esse momento é muito interessante porque a narração, ela não é muito, muito direta. Vem uma memória, ela vai se misturando com outra, ele vai chegando a algumas conclusões, mas um pensamento vem e corta, né, o fluxo que estava acontecendo anteriormente. Então a gente começa a entender qual é a questão desse personagem, mas nada se amarra propriamente. Então a gente fica um pouco confuso, mas a gente já começa a entender que tem alguma coisa ali. A conclusão é que a gente chega nesse momento, que ele chega na verdade, né? É que ele precisa tomar uma decisão, ele precisa conversar com a esposa dele, que ainda tá dormindo dentro da casinha deles, e que assim que ela acordar, né, ele tá ansioso pra que isso aconteça, eles vão conversar e talvez colocar essa decisão em prática. Enquanto ele tá ali pensando sobre isso, né, ele começa a lembrar e ter a sensação de que eles já tiveram filhos, mas é como se ele não soubesse muito bem o que aconteceu com esse filho ou com esses filhos, né, ele tem a sensação de lembrar deles correndo ali pelos corredores das tocas, mas é como se essas memórias, ele fosse apenas pescando elas, mas elas fugissem dele e ele não conseguisse fechar, concluir esse pensamento de forma total. O narrador vai apresentando isso e vai contando meio que junto com o personagem, né? A gente vai entendendo que essa questão não é única e exclusiva dele, né? Não é porque ele é um idoso que tá com problema de memórias, mas é uma questão ali da comunidade, né? Toda a aldeia tá passando por uma questão aí relacionada a guardar informações do passado, e não necessariamente de um passado longínquo, mas passado, às vezes, é mais recente, né? Coisas que aconteceram naquele dia vão embora e se perdem muito rapidamente. É simplesmente como se não tivesse acontecido. Ele começa a fazer uma comparação, uma associação, digamos assim, ele, o narrador, de que é como se aquela névoa que paira sobre aquela região estivesse encobrindo essas memórias, né? Como se ela tornasse certas imagens turvas e você não conseguisse acessá-las propriamente. Quando a esposa dele acorda, eles acabam conversando e lembram de fato que eles têm um filho e que faz muito tempo que eles não têm contato com ele. E nessa conversa, eles vão falando sobre esse filho que a decisão que eles precisavam tomar era de visitá-lo, né? E eles acabam decidindo que aquele era o momento certo para essa viagem acontecer. Esse filho morava em uma outra região, em uma outra aldeia, talvez dali a uns 2 dias de viagem. A Beatriz, ela até acaba lembrando que em um momento anterior, no inverno passado, ela teve uma conversa com uma mulher saxã, meio misteriosa, que apareceu por ali, e que depois desse encontro com essa mulher, esse desejo de encontrar o filho havia surgido, mas que, de novo, essa questão da memória acabou apagando esse desejo. E é uma coisa que foi meio que adiada, adiada, e que aquele ali, o momento em que eles estão com essa memória, digamos assim, mais forte, é o momento certo para eles irem lá e fazerem essa jornada acontecer. Eles têm ali muitas dúvidas sobre coisas que aconteceram, a memória deles não tá muito forte, mas a certeza, depois que eles conversam, de que esse filho existe e de que ele tá ansioso aguardando a visita deles, fica muito firme, né? Como se um conversando com o outro firmasse a convicção deles, entendeu? A partir desse momento, eles começam a colocar a viagem em prática, eles conversam com o padre, né, que é um dos líderes ali da aldeia em que eles vivem, ele permite que os dois viajem, e assim eles partem para encontrar o filho deles. O narrador vai contando pra gente, falando sobre como é que ela é uma região cheia de monstros e espíritos, e que nos caminhos, mesmo à luz do dia, acontecia muito recorrentemente que os viajantes desaparecessem e nunca mais se ouvisse falar deles, né? E isso, nossos protagonistas, apesar de serem cristãos, eles acreditam muito nessas questões de, digamos que seja uma coisa mais cultural mesmo da região. E por isso, quando eles chegam antes da Grande Planície, né, é um trecho, digamos assim, meio perigoso, como se fosse cheio de criaturas e demônios, eles esperam até o meio-dia para passar por lá em segurança, porque se acreditava que nesse horário nenhum mal iria acontecer, é como se os demônios e essas criaturas mágicas, elas estivessem, enfim, não estivessem por ali e não fossem atacar nenhum viajante.
Saíram para almoçar, né?
Exatamente, é o horário de descanso deles, né? Aqui o autor vai falar mais uma vez sobre essa questão dos monstros, né? Ele fala muito sobre esses perigos, esses seres mágicos que rondam essa região, mas, de novo, os monstros, eles estão ali, mas não necessariamente eles são a ameaça principal do livro. Ele é excelente em criar essa tensão, de fazer com que você tenha a sensação de que algo ruim vai acontecer, de que um ogro, ou um vampiro, ou qualquer monstro fantástico vai aparecer ali e atacar os personagens, quando na verdade eles só são utilizados como um recurso para dar esse ar mágico para a história, para fazer metáforas também, como a gente vai ver mais para frente, mas que não necessariamente eles são de fato uma ameaça para os nossos personagens. Eu acho, assim, super interessante a forma como ele trabalha esse aspecto fantástico da história dele e até bem original.
Eles falam tanto que pode ter um demônio ou algum monstro ali, e tem horas que essas figuras são tão abstratas, a gente não sabe nada sobre elas, que a gente fica pensando se é só crendice ou se de fato passar ali num horário que não seja meio-dia vai fazer alguma diferença mesmo, né?
Sim, exatamente. E é interessante como ele mistura as questões, a questão religiosa, né? Porque o cristianismo não acredita nesses seres mágicos, mas é algo que tá ali intrínseco à cultura daquela região, né? Que às vezes são coisas que vêm de antes do cristianismo ser instaurado ali. Então, não tem como você desassociar uma crença cultural, algo que é histórico, de algo que vem, que é algo que é novo, né? Então, eu acho muito interessante como essas crenças, elas se misturam. E aí, voltando aqui, né, enquanto eles estão caminhando rumo à vila do filho deles, eles começam a conversar sobre o fato de que eles não conseguem lembrar propriamente do filho, né? Eles não conseguem lembrar nem do rosto dele. Inclusive, o nome dele não é citado, né? É como se, assim, existe um filho, mas não fica muito claro quem é essa pessoa. É como se fosse só uma ideia, né? Ele não é alguém com feições, com um nome, com uma personalidade. Em alguns momentos, mais pra frente, a gente vai ver os personagens começando a lembrar de características desse filho, mas que pra gente soou muito mais como.
Como alguém que eles queriam que o filho fosse, né?
Isso, exatamente. É como se eles estivessem preenchendo ali com o desejo deles a imagem desse filho, do que realmente uma memória própria do filho. E aí, enfim, toda essa questão da memória a gente vai ver mais pra frente que vai fazer sentido. E aí, enquanto eles estão ali conversando, o Axel comenta que tem muitas coisas que não me importo nem um pouco que se percam na névoa, mas é cruel quando não conseguimos nos lembrar de algo precioso assim. é a sensação de que tem algo ali que pertence a você, né, e que foi tirado, que foi levado, né, e que eu acho que ele não tá falando aqui necessariamente do filho, mas da lembrança dele, né, e não só dessa lembrança do filho, como tantas outras que foram tiradas e que às vezes eles não têm nem consciência que perderam.
Aí o tempo acabou fechando e eles precisavam de um lugar para se abrigar da tempestade. A Beatrice, que ela já costumava andar ali por aquelas partes porque ela ia trocar mercadorias, né, junto com outras mulheres da vila, então ela tinha uma certa noção do que acontecia ali e ela sabia que existia uma ruína romana bem próxima. Então eles entram nessa cidade em ruínas e vão para o primeiro lugar que eles encontram que ainda tem condições de abrigar alguém da chuva. Quando eles chegam lá, eles percebem que eles não estavam sozinhos. Tinha uma senhora e um homem lá. Os dois estavam posicionados meio que num lugar que conseguissem ficar o mais distante possível um do outro. E eles percebem que tinha ali uma tensão no ar entre esse homem e essa senhora. O homem fala que é um barqueiro, que ele estava nos dias de folga dele, que ele já havia morado ali naquela casa, e que essa senhora estava perseguindo e atormentando ele num momento precioso de descanso que ele tinha, né? E profanando também as memórias do local onde ele passou a infância dele. E aí a senhora começa a falar, ela vai contar o lado dela da história, dizendo que o barqueiro enganou ela e separou ela do marido dela alguns anos atrás, quando eles decidiram fazer uma viagem para uma ilha misteriosa, né? Eles desejavam passar o resto dos dias deles juntos nessa ilha. Então começa a virar um tribunal aí, porque o barqueiro fala uma coisa, a senhora fala outra, né? E eles estão contando histórias completamente contraditórias, né? Como o Axel e a Beatrice, a gente também não sabe em quem acreditar. Mas o que é dito ali, né, é que existia essa ilha e que nessa ilha as pessoas vão para essa ilha e elas vagam sozinhas. Elas nunca encontram com outras pessoas, exceto em alguns momentos muito peculiares, que é em noites de luar ou quando tem uma tempestade chegando, que você consegue vislumbrar outras pessoas ali na ilha. Mas que quem ia para essa ilha ia para ficar só. Mas aí a senhora argumenta que existia aí uma lenda que falava que alguns casais muito especiais, eles recebiam a permissão para irem para lá juntos. Para isso, era preciso que eles tivessem um vínculo de amor muito excepcional. E quem testa esse vínculo é o barqueiro. Então, o barqueiro disse que eles não tinham esse vínculo especial e que foi por isso que eles não ficaram juntos. Mas a senhora continua dizendo que, na verdade, era mentira do barqueiro isso, porque ele havia prometido que os dois iam juntos e eles não foram. Enfim. O Axel e a Beatrice acabam servindo de intermediário ali na conversa dos dois. Eles acabam fazendo com que a senhora parta, né? E, pelo menos por hora, ela deixa o barqueiro em paz. Enquanto eles aguardam a chuva passar, o barqueiro vai contando para ele as memórias que ele tinha naquela casa, né? Ele morou lá quando era criança. E ele fala que a casa já viu dias melhores, que ela é uma casa muito bonita, mas com a guerra, né? Houve um tempo de guerra ali. E a casa foi destruída, assim como muitas outras casas ao redor dele. E ele se sentia até grato por ter restado alguma coisa da casa dele. Essa conversa do barqueiro desperta alguma coisa no Axel. Ele fica meio aflito e ele fala a Beatrice, né, que enquanto o barqueiro falava, parecia que essas memórias de guerra estavam acontecendo na cabeça dele. Não era uma conversa do barqueiro.
Esses momentos em que vem um flash de memória, principalmente no Axel, né, que é o personagem dos protagonistas, é com quem a gente tem mais acesso, são sempre memórias importantes e que vão sempre ter conexão com explicação maior no futuro, né, no final do livro. Enfim, então é sempre bom ficar atento a isso, a essas inserções que ele acaba fazendo, em momentos que às vezes parece até assim, tipo, ah, lembrou de uma coisa aqui, mas não tem certeza do que é. Parece ser algo, sabe, que não tem muita importância, mas tem muita importância.
Enfim, os dois acabam decidindo seguir viagem, porque aquele lugar deixava eles muito aflitos, deixava eles desconfortáveis, e eles achavam que viajar na chuva era melhor do que ficar ali. A Beatrice, ela aproveita porque tá partindo para perguntar ao barqueiro como que ele consegue saber se o vínculo de amor entre um casal é excepcional, né? O barqueiro fala para ela que um amor infinito que resistiu à passagem dos anos, isso nós só encontramos raramente. E quando encontramos, temos enorme prazer em transportar o casal junto. E essa fala do barqueiro, ela fica ressoando na cabeça da Beatrice, porque na verdade isso não foi a primeira vez que ela escutou essa história. Aquela mulher lá que a gente mencionou no comecinho, que ela foi a responsável por despertar na Beatrice esse desejo de ir visitar o filho, ela já tinha mencionado essa história do barqueiro. Ela era uma das pessoas que tinha passado exatamente por aquela mesma situação dessa senhora que eles encontraram. Então, isso deixa ela com uma preocupação a mais. É como se aquela fala da mulher fosse uma coisa muito abstrata e agora que o barqueiro falou, ela, poxa, eu tenho certeza que isso é realmente assim que acontece e é uma coisa que passa a perturbar ela daí pra frente. Como provar pro barqueiro que o vínculo dela com o marido dela era excepcional, né? O que deixa a Beatriz com mais medo é o temor de ter que enfrentar essa situação, de ter que provar, né, o amor dela, e ela não conseguir, porque ela simplesmente não lembra de nada, ela não consegue lembrar, às vezes, de coisas que aconteceram minutos antes, ou não consegue nem lembrar do rosto do filho. Então, isso aflige muito ela. O Axel fica tentando afastar esses pensamentos dela, mas, na verdade, ele também tá inquieto com isso, ele também sente que alguma coisa tá errada.
Essa inquietação toda tem um motivo, né? A gente só não consegue entender muito bem nesse momento. Mas isso tudo vai se conectar, vai fazer mais sentido mais pra frente. Porque a sensação que dá é que eles não têm nenhum plano pra viajar de barco, mas é como se em algum momento eles precisassem chegar nessa ilha. A gente só não sabe o porquê, nem quando isso vai acontecer. Mas é como se fosse uma viagem que fosse inevitável.
Enfim, à noite, o Axel e a Beatrice, eles chegam à Vila Saxã. É uma vila que eles iam passar a noite lá, né? A viagem para a aldeia do filho deles ficava há 2 dias. Então, a primeira noite, eles iam passar nessa Vila Saxã, que também era um lugar que a Beatrice tinha uma certa familiaridade. Ela já tinha ido até lá fazer negócios. E ela sabia que lá existia um ancião, que era um sábio de lá, que era bretão. Então, eles teriam uma pessoa com quem conversar e conseguir um lugar para passar a noite. A gente percebe logo que a organização da Vila Saxã é bem diferente da Bretã. Enquanto que as vilas bretãs eram enterradas, de certa forma, né, eram tocas enterradas, aqui nas vilas saxãs é mais uma coisa mais próxima do que a gente está acostumado. Aquela vila, no caso da deles, era uma vila circular e murada, com fosso, né? Tem os vigias, tem uma portinha de entrada, né, ali. E uma coisa que inquieta os dois é que a entrada da vila estava sendo guardada por homens armados, então eles sentiram que alguma coisa diferente estava acontecendo ali, que aquilo não costumava ser o tipo de a recepção que você encontrava quando chegava lá. Eles conseguem entrar na vila, apesar de os homens ficarem um pouco assustados com a figura do Axel, mesmo ele sendo só um idoso, e ao entrar eles continuam com essa sensação de estranhamento. Todo mundo estava apreensivo. A Beatrice, ela aproveita para visitar uma curandeira local. Ela estava sentindo umas dores há algum tempo e já que ela estava por ali, ela resolveu que ia se consultar com essa curandeira, né? No caminho para lá, eles encontram uma aglomeração numa espécie de praça local. A Beatrice entrou e o Axel ficou do lado de fora e ele ficou observando, né? Todo mundo estava tenso, mas como ele não sabia o idioma saxão, ele não compreende muito mais do que isso, né? Ele só sabia que alguma coisa estava acontecendo. E dali a um pouco, um grupo de homens sai de um dos casarões próximos e todo mundo tá olhando para eles. Um desses homens é um cara meio jovem que transmite uma autoridade natural. E o Axel, ele se pega pensando que pela postura dele, pelo gestual dele, ele certamente era um guerreiro. Ao mesmo tempo que ele pensa isso, ele se espanta. Por que que ele pensou isso, assim? De onde saiu essa intuição tão precisa de que ele seria um guerreiro? Foi tão natural para ele pensar isso. E aí é interessante você ficar sempre atento a esses fluxos de pensamento, como a Clara já tinha falado antes, porque esses pensamentos do Axel, eles não vêm à toa, eles não estão ali só para encher linguiça. Tem um porquê. O casal acabou conseguindo o abrigo na casa do Ivor, que é aquele ancião bretão que já vivia há um tempão ali entre os saxões que eu já tinha falado anteriormente. E ele era uma figura respeitada, então ali eles estavam seguros. O Ivor comenta que episódios de esquecimento também estavam acontecendo ali. E aparentemente ele conseguia se lembrar de mais coisas do que os mais jovens. É como se essa névoa afetasse com mais força os jovens. No meio da noite, os homens que tinham saído em resgate retornam e conseguem resgatar o menino. Apesar disso serem boas notícias, né, os aldeões continuavam inquietos e assustados.
Após os eventos dessa madrugada, em que o clima tá um pouco hostil para eles, que são visitantes, né, que são bretões, eles descansam. No outro dia, eles acabam sendo apresentados ao guerreiro que foi responsável por salvar a criança, né, que havia sido sequestrada. O guerreiro se chama Winston, e ele tem logo a sensação de que conhece Axel de algum lugar. Ele demonstra reconhecê-lo, mas ao mesmo tempo Axel não sabe quem ele é, e a situação meio que não se resolve ali, né? Fica só aquela sensação de impressão mesmo. O Ivor, ele acaba explicando pro casal, né, toda a situação relacionada à criança, né, o nome dele é Edwin, e que ele tava correndo perigo. Por quê? Enquanto ele foi sequestrado, né, ele acabou sendo ferido, ele tá com um machucado, que já foi meio que tratado, mas que a família acabou achando que esse machucado significava uma coisa ruim, como se o menino fosse tivesse sido mordido por demônios, enfim, criaturas más, e que isso talvez significasse maus agouros, digamos assim, pra vila, né, e pra própria família, e que o menino precisava ser sacrificado por conta disso. Os saxões, eles não são cristãos, eles são pagãos. Então, eles têm muito mais forte essa crença de influências de espíritos malignos, de demônios, e eles não teriam, digamos assim, nenhum receio e nenhum medo em sacrificar a criança, pensando que isso seria para o bem de toda a comunidade, né? Só que o Ivor, como a gente comentou, ele não é saxão, né? Ele tá pensando ali no bem-estar da criança, e por isso ele recorreu ao guerreiro Winston para que ele levasse o menino com ele e o deixasse em alguma outra vila saxã para que ele fosse criado lá em segurança. Só que o guerreiro, ele acaba dizendo que isso não ia funcionar, essa história ia se espalhar assim, na velocidade da luz. Então, eles acabam decidindo nessa conversa que o melhor pro menino seria que o Axel e a Beatrice o levassem com eles e que ele fosse criado na vila do filho deles, que ele fosse criado junto aos bretões, que assim ele seria criado em segurança, mesmo que fosse longe da sua comunidade, e essa história toda da mordida seria esquecida.
Ah, só uma coisa, o Winston, ele é saxão.
Isso, é verdade. Só que ele não é daquela comunidade, né? Ele vem de um outro grupo, ele tava passando por aí.
Ele vem da região dos pântanos, né? Que é muito distante de lá.
Isso, exatamente. O casal acaba acatando a sugestão do guerreiro, né? Eles aceitam levar a criança, e o próprio guerreiro sugere acompanhá-los por parte do caminho e, enfim, protegê-los de qualquer mal que venha encontrá-los pela frente. Nesse momento, o Axel tá ali pensando sobre o filho dele, e aí acontece exatamente aquilo que a gente falou um pouco antes, né? As memórias sobre o filho dele acabam ficando mais torneadas, e ele passa a ter certeza, quando antes ele tinha muitas dúvidas a respeito de quem esse filho era, né? E aí ele pensa o seguinte, né? Eu não tenho dúvida de que ele será recebido com hospitalidade na aldeia do meu filho, que é uma figura respeitada lá, praticamente um ancião em tudo, tirando a idade. Ele vai interceder pelo menino, tenho certeza, e garantir que ele seja bem acolhido. Isso é, a gente antes não tinha ideia de quem era essa pessoa, eles mal lembravam quem era o filho, e agora o Axel tem certeza de que o filho era uma pessoa benquista na comunidade em que ele vivia, né? A gente talvez fique aqui um pouco na dúvida se essa é uma memória que tá voltando mesmo, ou será que é só um desejo, como a gente falou antes, alguma coisa que ele tá preenchendo ali pra ocupar esse espaço vazio, né, que o filho dele, digamos assim, deixou no desejo, na imaginação dele.
É, mas o fato é que eles acreditam tanto nisso que pra eles isso é verdade.
É verdade, exatamente. Antes de partir, eles acabam mudando o caminho, a rota que eles iam seguir, por conta de uma orientação da curandeira que a Beatrice havia consultado, né? Por conta das dores que ela estava sentindo, a curandeira sugeriu que ela fosse até o mosteiro que havia numa outra região ali próxima para se consultar com o padre Jonas, né? Era um homem muito sábio e que poderia ajudá-la a entender melhor o que é aquilo que ela estava sentindo, dar uma orientação mais, digamos assim, direcionada. Enfim, é um caminho um pouco mais tortuoso, mais difícil, mas eles resolvem ir por lá por conta da necessidade que ela estava tendo naquele momento. Nessa última conversa, o Ivo, ele acaba alertando eles que aquele caminho ia ser um pouco mais complicado e perigoso, porque eles iriam passar pelo território da Kerig, né, que era uma dragoa que vivia por ali. o perigo que ela representava estava muito, muito relacionado com as outras questões ali da região, né? Como se a presença dela alimentasse e talvez, digamos assim, incentivasse outros monstros e outras forças malignas que viviam por ali, né? Ele também fala, né, sobre um velho cavaleiro dos tempos de Arthur que estava ali pela região há muitos anos tentando matá-la, mas que até agora não conseguiu. A gente vai conhecer ele um pouco mais pra frente. Aqui, o narrador vai falar um pouquinho sobre o Edwin, né, que era o garoto que estava indo com eles, o que havia sido sequestrado e ferido durante o sequestro. Né, ele era um garoto muito calado e até bem corajoso, apesar de tudo que ele passou. Em um momento ali na narração, ele acaba lembrando sobre uma conversa que ele teve com um velho guerreiro, né, que havia ali na comunidade em que ele vivia, que falava que ele com certeza seria um grande lutador, que seria alguém que seria temido no futuro. Esse evento, ele marca muito a vida do menino, né, e é como se isso determinasse quem ele seria no futuro, né. O fato do velho estimulá-lo e dizer que ele seria uma pessoa forte e temida, desse a coragem, digamos assim, para que ele se tornasse essa pessoa realmente. Antes deles partirem, o menino havia sido preso num celeiro, né, por conta de que toda a aldeia estava ali tentando atacá-lo, né, como a gente falou antes, eles tinham a intenção de sacrificar o menino, e aí para protegê-lo ele foi preso nesse lugar. Todo mundo achava que o ferimento dele havia sido ocasionado por conta de uma mordida de ogro, mas na verdade era uma outra coisa. Só quem sabia o que houve de fato era o Winston e o próprio Edwin. Mas é um segredo que os dois guardam e que a gente só vai saber o que é de fato lá pro finalzinho da história. Enquanto ele tá preso lá no celeiro, o menino ele tá um pouco meio delirante. Ele começa a ouvir uma voz que ele atribui à sua própria mãe, né? A mãe dele foi embora muitos anos antes, e ele diz que ela foi numa viagem. Ao longo da história, a gente vai entender que não foi necessariamente uma viagem. Então, o garoto é como se ele tivesse muito certo, que ele só precisava crescer um pouco mais, ficar mais forte pra ir ao encontro dessa mãe. E, enfim, voltando aqui, né, pra esse momento em que ele estava preso no celeiro, a voz que começa a falar com ele, como eu disse, né, que ele atribuiu à mãe, estava incentivando ele a dar voltas em torno de uma velha carroça. E ela dizia o seguinte: cumpra o seu dever, você é o asno. Não pare ainda, você controla tudo. Se você parar, os ruídos vão parar também. Então, por que ter medo deles? É uma frase, assim, que eu fiquei relendo várias vezes para tentar entender. Eu tive um pouco de dificuldade com essa parte do asno, sendo bem honesta. A minha interpretação dessa parte, na verdade, é com a jornada que ele vai ter mais pra frente, né? Como se fosse, assim, um impulso de você precisa fazer algo, então essa foi a parte que eu consegui entender, e eu acho que ele interpreta com relação à coisa da mãe dele ter viajado, e que ele precisa encontrá-la, que já era um desejo que ele tinha de antes, mas o asno eu não consigo saber qual é o objetivo do autor aí.
Não sei, porque o asno é geralmente um animal que leva uma carga muito grande, que trabalha muito, e tem um momento que ela fala assim pra ele, né, que, olha, você vai ter que fazer o trabalho de uns 4 ou 5 filhos. Eu queria ter lhe dado mais irmãos, mas eu não pude, não tive tempo. Então eu acho que talvez seja isso que ela queria dizer, assim, você tá cheio de trabalho pra fazer.
Uma outra interpretação que eu tive é relacionada a algo que vai acontecer mais pra frente, né? Tem um outro animal que vai aparecer mais pra frente, que não é necessariamente um asno, é um... É um burro? Eu não lembro qual é o animal. É um bode. Né? E eu fiquei pensando se, assim, as crianças interpretaram o que vai acontecer como se fosse literalmente aquele bode, mas que, na verdade, seria ele. Tá entendendo?
Os dois são amarrados, né?
Juntos,
eu fiquei muito
isso.
Pensando nisso. Mas no fim eu não cheguei à conclusão nenhuma.
Pois é a minha sensação também, assim. Li, reli, não entendi, continuo no mesmo lugar. Eu acho que é daquelas partes, assim, que ele realmente deixa em aberto pra você interpretar do seu jeito, que não vai ter, assim, uma resposta muito clara, muito objetiva. Ou é algo que a gente não tem repertório pra entender. Eu acho que é mais a primeira opção, sendo bem honesto, porque nós somos muito inteligentes.
Cheia dos repertórios.
Total. Continuando, né, assim, depois de todo esse parênteses aqui que eu abri. No caminho do mosteiro, né, que era o local que eles ainda iriam parar antes de chegar na aldeia do filho, eles fazem várias pausas, não sei se vocês perceberam. A história parece aquelas quests de videogame, sabe? Você vai sair numa missão pra chegar no lugar X, mas antes de chegar lá, você precisa pegar um objeto Y e as...
Várias side quests.
Exatamente! E no fim das contas, você anda, anda e não chega nunca. Mas enfim, eles estão tentando evitar encontrar com outros viajantes, né? Porque eles são um grupo um pouco estranho, né? Um casal de idosos com dois saxões, uma criança ferida, um guerreiro que pode soar, assim, parecer meio ameaçador pra outras pessoas. Então, eles estão realmente tomando muito cuidado. Mas chega um momento que não tem como eles fugir de um confronto, digamos assim. Eles precisam passar por uma ponte que tá sendo guarnecida por soldados do Lorde Brennus, né? A gente não ouviu ainda falar dele, né, nesse começo da história. Mas a gente entende ali que ele é uma figura de autoridade ali da região, né? E por isso, pra evitar um confronto, eles acabam criando ali uma artimanha pra passarem despercebidos e pro guerreiro não se mostrar como uma ameaça pra aquele grupo, né? Os soldados, eles têm uma certa resistência pra permitir a passagem deles, mas, de novo, né, a névoa é muito forte ali, a gente percebe que eles estão um pouco confusos e o grupo acaba conseguindo passar de forma tranquila, sem nenhum problema. Mais à frente, eles acabam encontrando com o Sir Gawain, que é o tal do cavaleiro arturiano, né? Ele tá lá com seu cavalo Horácio, que é o melhor personagem. A Carol colocou aqui no roteiro e eu concordo super. Os dois são até assim meio caricatos, porque ele tá todo armado, ele é todo pomposo. É um personagem bem interessante e bem curioso, assim, né? Ele me deixou muito... Ele é aquele personagem que você admira e teme ao mesmo tempo, porque é muito difícil de entender quais são as intenções dele. Porque ele parece muito honrado, ele parece muito correto, mas ao mesmo tempo você sente o tempo todo que ele tá escondendo alguma coisa. E personagens que escondem alguma coisa, geralmente, estão escondendo algo porque provavelmente não vai fazer bem aqueles personagens que, enfim, né, que você conhece melhor. E então eu fiquei temendo pelos nossos protagonistas nesse encontro com ele. Enquanto eles conversam, o Winston, ele acaba comentando que toda aquela região, tudo por ali é muito familiar a ele, né? Ele consegue se lembrar de alguma forma daquilo ali tudo e ele acaba comentando com o cavaleiro que ele se lembra do Axel de alguma forma. Que olhar pra ele, digamos assim, traz algumas memórias antigas dele, né? E ele acaba meio que sendo bem insistente com o Sir Gawain, perguntando se ele não lembra também do Axel. E isso acaba incomodando o cavaleiro. E a gente percebe aí de novo, né, que ele diz que não, que ele é como se ele meio que fugisse da conversa, mas que ele talvez lembre de algo, a gente percebe que tem alguma informação ali que ele não tá dizendo, mas ele, enfim. O Axel, ele sente um incômodo nesse momento, né, é quando ele escuta o nome de Arthur, quando eles estão ali conversando, e uma memória logo vem à frente dele. Ele se lembra de estar dentro de uma tenda, uma barraca grande do tipo que os exércitos costumam montar perto dos campos de batalha. Esse é um trecho da história. E a gente vai percebendo cada vez mais que esse personagem, ele sabe mais, ele fez mais do que ele pensa, né, do que a gente pensa dele também. A gente imaginava ele como um simples... cidadão ali daquela aldeia que ele vivia, né, fazendo as atividades comuns ali do grupo, mas que, na verdade, ele pode até ter se relacionado com o Arthur, pelo menos de alguma forma, direta ou indiretamente, né, já que o nome dele invocou essa memória, né, e que parece ser um pouco incômoda, porque ele se lembra e não parece ficar muito feliz de lembrar, digamos assim. Nesse diálogo, né, o Winston, ele também fica desconfiado, porque... Eles estão conversando e ele percebe que ninguém se lembra muito bem dos horrores, da parte ruim, digamos, das últimas guerras, né, da época do Arthur. Os bretões, eles têm uma perspectiva de que o Arthur, ele conseguiu trazer a paz e fez com que todos vivessem em harmonia, sendo que essa paz, ela foi conquistada com o sacrifício, com a morte, com a exploração, com a guerra, né, de muitos, principalmente do seu grupo, né, porque bretões e saxões eram inimigos nesse tempo. Então, essa paz, ela é muito recente, e o Winston, ele demonstra aí que tem alguma coisa que tá sendo guardada, que os outros personagens, eles não estão se dando conta, mas que a gente vai percebendo ao longo da história, né. Tem muitas das memórias dessa guerra, desses tempos difíceis, eles parecem que foram apagados. É como se essa parte de ruim estivesse sendo também ali nublada pela névoa, né, do esquecimento que tá afetando todos os personagens. Eles pararam esse momento aí pra conversar, né, até pra descansar um pouco, só que ela acaba terminando em uma confusão. Um soldado daquele grupo do Lorde Brennus, né, que a gente encontrou anteriormente, ele acaba vindo tomar satisfação com o grupo, né, como se aquela névoa ali de confusão que ele tava no momento da ponte tivesse se esvaído e agora ele vem, assim, com mais certeza de que tem alguma coisa errada com aquele grupo. E aí, nesse momento, a gente descobre que aqueles dois saxões, né, o Winston, o guerreiro, e o garoto Edwin, eles estão sendo procurados pelo grupo do Lorde Brennus. E que é nesse momento também que a gente descobre qual é a missão do guerreiro naquela região. Ele quer matar a Kerig, né? A Dragoa. E isso vai de encontro com os planos do Lorde Brennus, né? Que a gente vai descobrir também que tem a ver também com essa Dragoa. Essa revelação, né, de qual a intenção do guerreiro, deixa a sua relação com o Sir Gawain, que já estava assim, um pouco estranha, ainda mais estremecida, né?
Como o Ivor já tinha falado pra eles, o Sir Gawain, a missão dele era matar essa dragoa. Então ele fica muito chateado que tem uma pessoa ali, de um rei que não é nem o dele, vindo tomar a missão dele. E aí, nessa hora, a gente também percebe que tem alguma coisa estranha aí. Qual é o problema, né? Se tem uma pessoa que tá aí com o mesmo objetivo que o seu, ela não seria seu aliado? Mas ele parece querer que o Winston vá embora dali o mais rápido possível.
Esse momento, a gente tá vendo a volta, assim, de uma movimentação desses dois grupos que estavam em paz até então, estão em paz, né? Que é o Lorde Brennus do lado dos bretões e o Winston do lado dos saxões, como se a estabilidade, a paz que foi conquistada, ela tivesse começando ali a ruir, né? Os dois estão se movimentando pra conseguir uma vantagem frente ao outro grupo e a gente começa a sentir que essa paz não vai durar mais muito tempo. Depois desse momento, eles chegam no mosteiro finalmente, né? Eles estão cansados e sentem um ar de hostilidade entre os monges, né? É como se estivesse acontecendo algum evento ali, eles estão recebendo alguma visita muito mais importante do que aquele grupo. E eles percebem que eles não estão exatamente no momento certo ali, mas enfim, né? Eles acabam sendo recebidos de qualquer forma. Enquanto eles descansam, o Axel e a Beatriz, os outros personagens, né, do nosso grupo, o Winston e o Edwin, eles vão cortar lenha, assim, eles cortam lenha o tempo inteiro. A gente fica até um pouco confusa lendo, porque não parece ter muito propósito aquilo, né? Depois a gente vai descobrir que o Winston, ele tá ali, ó, atento ao que tá acontecendo, porque ele percebe que tem alguma coisa errada com aquele lugar, né? Aquilo ali não é apenas um mosteiro. Ele vai xeretando, vai escutando algumas coisas, e ele percebe que ele identifica aquela construção como uma antiga fortificação saxã, né? E aí ele também se dá conta de que, digamos, a intenção daqueles personagens não é exatamente o que eles estão mostrando, é como se eles estivessem escondendo algo. Que é algo bem comum de todos os personagens, vamos combinar, né? Ninguém aqui mostra qual é o seu objetivo de fato, tá todo mundo escondendo alguma coisa. Então, eu não julgo os pobres dos monges, apesar de que eles fazem coisas muito erradas.
Não julga só por isso, né? Julga por outras
não
coisas.
Não julga só por isso. Era isso que eu queria dizer, exatamente. O Axel, o Winston e o Edwin, eles acabam explorando ali ao redor do mosteiro e eles acabam encontrando um artefato de tortura super macabro, muito esquisito, que deixa eles com a sensação ruim, né? Na verdade, assim, aquilo que era uma sensação só vai crescendo e meio que se confirmando de que tem algo errado naquele lugar. Depois de um tempo, eles acabam conseguindo encontrar com o Padre Jonas, que estava bem debilitado, assim, na hora da morte, tadinho. Ele revela pro grupo, né, que aquela névoa de esquecimento não é só uma ficção, uma ideia, digamos assim, deles, né? Ela existe, não é só uma teoria, né? E que ela ocorre por conta do bafo da dragoa, da Kerig, né? Enquanto a dragoa estiver viva, essa névoa vai continuar afetando a memória de todo mundo ali na região. E que aqueles monges, eles não estão ali ao acaso, né? O objetivo deles é protegê-la. O padre, ele acaba conversando com o Winston, logo a princípio, né? O guerreiro, ele não confia muito no padre, né? Ele tá muito incomodado com o lugar onde eles estão, com a postura daqueles monges, com o instrumento de tortura que eles encontraram. E ele tem certeza de que o que os clérigos estão fazendo é só uma tentativa ali de encobrir as coisas erradas que foi feita no passado, né? E que não é só com oração e penitência que a gente vai resolver esses problemas. O Padre Jonas, ele acaba concordando com o Winston, né? Mas ele diz que essa opinião, ela não seria bem recebida ali no mosteiro, né? Eles, digamos assim, são as minorias ali. Em seguida, o Padre Jonas acaba examinando, né, a Beatrice e o Edwin também, que a gente tem que lembrar que tá ferido, né? Ele atende primeiro o menino, ele consegue entender bem ali o que é o machucado do menino, né? E ele disse que esse ferimento, ele vai ter um papel importante na missão que o garoto vai enfrentar. E por isso ele precisa ir embora logo com o Insta e eles têm que partir, né? Os dois juntos precisam seguir no propósito deles. Depois, em seguida, ele vai atender a Beatrice e a gente acaba não tendo uma visão completa da conversa dos dois, né? Da avaliação, digamos assim, que ele faz dela. Porque a gente tá sob a perspectiva do Axel e ele tá um pouco aéreo nesse momento. É como se ele não tivesse muito presente, né? Ele não lembra exatamente as coisas que eles conversam. Ele só pega uma frase no final do padre, né? Ele diz o seguinte: então, a senhora pode ir ao encontro do seu filho sem nenhum receio. Essa postura do Axel, pra mim, ela pode ser interpretada de algumas formas, né? Você pode pensar que foi a névoa atuando e por isso ele não estava conseguindo se concentrar muito bem ou lembrar do que aconteceu depois. Isso pode ser até um processo natural do envelhecimento, como se ele não tivesse conseguindo se concentrar ali, a memória não estivesse muito bem, apesar de que eu não acho que é bem isso. A minha teoria, que é mais forte, é de que isso é uma forma dele fugir do que está acontecendo de fato, né? E claramente, assim, é uma forma dele não lidar com aquela situação, porque qual é a questão? A Beatriz está morrendo, né? A gente começa a entender que a questão dela é algo que não tem jeito.
Sim.
Então, ela tá ali num momento em que uma partida vai precisar acontecer logo, e ele não tá preparado ainda para lidar com essa informação. E aí, por isso, talvez ele não esteja atento nessa conversa, porque aquilo que você não sabe é algo que não existe e você não precisa lidar.
Eles voltam, né, pra descansar, e no meio da noite, soldados chegam ao mosteiro. Apesar de que todo mundo ali acabava em perigo, por causa disso a gente sabe muito bem que eles estavam ali mesmo por causa do Winston e do Edwin, né? Acaba que o casal e o menino, eles conseguem escapar com a ajuda de um dos padres que vai resgatá-los, e eles são levados para uma passagem subterrânea. Eles iam sair pelo subsolo do mosteiro e bater lá no meio da floresta. Mas aí o Winston acaba ficando para trás, lutando com esses soldados. Quando chega para entrar nessa passagem subterrânea, eles sentem que eles meio que são jogados lá dentro, assim, jogam eles lá dentro, tampam e começam a colocar um monte de coisa em cima, então eles já ficam um pouco preocupados, né? O que que tá acontecendo aqui? Porque se a gente precisar sair desse túnel, o povo jogou o móvel em cima da saída. Mas enfim, né? O que que eles iam fazer? Tinham que continuar. Era uma passagem subterrânea muito escura e apertada, e lá pela frente, eles acabam encontrando novamente o Sir Gawain. O velho cavaleiro conta pra eles que ele tava ali pra salvá-los, porque eles haviam sido enganados pelos monges. Eles não tinham sido levados para aquele túnel para escapar, mas sim para morrer, porque existia uma fera ali que habitava naquele túnel e que provavelmente, né, ia devorar eles se ninguém fizesse alguma coisa a respeito disso. Os monges, eles queriam o Edwin morto por causa, né, do ferimento dele. E aí, nesse momento, a gente descobre que foi esse safado que alertou o abade das intenções do Winston, né, o Sir Gawain. É, o abade era como se fosse o chefe ali dos padres, não sei como é que...
Ele é tipo um líder mesmo.
A autoridade máxima ali dentro do mosteiro.
Isso, é tanto que era ele que ia autorizar o Axel e a Beatrice de verem o padre Jonas, né? E eles dão um jeitinho ali, conseguem encontrá-lo.
Mas acabou que eles foram na maciota,
exatamente,
né? Ele contou isso porque ele acreditava que esse era o dever dele, contar que o Winston tinha essas intenções de matar a Kerig. E a gente vai ver mais tarde por que ele foi avisar isso. Mas o que ele não esperava é que os monges fossem tão desalmados e estivessem dispostos a ir tão longe. Conforme eles avançam, eles encontram ossos espalhados pelo chão. É até uma confusão, porque um vê o morcego, outro vê o osso, um vê o bebê, é um desespero. Mas o fato é que parecia haver uma cama de ossos, né, por assim dizer, ossos pra todo lado. E o Axel, ele fica meio, o que que tá acontecendo aqui? E pergunta ao Sir Gawain se ele também tinha visto os ossos, né. O Sir Gawain, ele fica fora de si e ele sai ofendendo todo mundo. Você vê claramente que ele carrega uma culpa por alguma coisa do passado dele. Que ele, a todo momento, quando as pessoas fazem perguntas inocentes pra ele, ele perde a compostura e ele fica vendo insinuação e julgamento em tudo que todo mundo fala. Mas o fato é que eles chegam num ponto em que eles finalmente encontram com essa fera e o Edwin, ele começa a se comportar de uma forma meio esquisita, como se ele tivesse possuído.
É muito estranha essa parte. Acho que é daquelas cenas que funcionaria muito bem no filme ou série, né? Você vendo, talvez ela fizesse um pouco mais de sentido. Porque cada personagem faz uma coisa, um vê uma coisa, outro aponta outra, enfim. Mas é bem divertida.
É bem caótico, né? Mas, de uma certa forma, é como se esse túnel afetasse as pessoas, né? De modos diferentes. E aí, enquanto eles vão bolando um plano pra matar o monstro, o Sir Gawain revela que, na verdade, essa mordida do Edwin era uma mordida de dragão. E era por isso que todo mundo tava caçando ele. E, muito provavelmente, era por isso que ele tava se comportando daquela maneira maluca e que a própria fera parecia que tava sendo atraída pela presença dele. Enfim, eles conseguem derrotar a fera sem muita dificuldade, assim, dificuldades médias. Esse livro não é sobre caçar monstro, matar e tudo mais. São outras coisas que importam. Então, essa parte onde eles conseguem enfrentar a fera não tem tanto impacto assim. Quando eles finalmente conseguem sair do túnel e respirar o ar fresco, o Edwin, ele sai em disparada, fugindo pra tentar ajudar o Winston, né? E o Axel, ele sai dessa jornada do túnel sentindo que tem alguma coisa do passado dele que tá ligada com o Sir Gawain, sabe? E as histórias que o Sir Gawain sempre comenta a respeito de Arthur, aviva alguma coisa dentro da memória dele, mas ele não consegue lembrar exatamente o quê, né? Ele até pergunta pro Sir Gawain, mas como eu já falei, ele tá muito perturbado e não quer saber de responder nada, vai embora, deixa o casal ali e parte. Ele e o Horácio. Nesse momento, a narrativa ela faz uma espécie de ramificação, porque até agora a gente estava acompanhando o Axel e a Beatrice e quem cruzava o caminho deles, né? E então, a partir daqui, a gente começa a caminhar em linhas paralelas, né? Essas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai ver de perspectivas diferentes. Primeiramente, enquanto que o casal segue viagem, né? A gente vai para a perspectiva do Edwin. Ele está sendo guiado por um jovem monge ao encontro do Winston. A gente fica sabendo que ele não está morto, o Winston não está morto e nem ficou gravemente ferido. O Edwin, ele sente muita lealdade e gratidão pelo Winston, porque ele acolheu ele como uma espécie de aprendiz. Ele tem muito isso na cabeça dele, essa coisa que esse ancião lá da vila dele tinha dito para ele que ele seria um grande guerreiro e que no futuro dele ele ia ser alguém temido. Então ele entende que o destino dele tá se completando ali no momento em que ele encontra o Winston e ele começa a treinar para ser esse guerreiro que um dia ele vai ser. Mas acima disso, ele queria muito salvar a mãe dele. Esse chamado que ele recebia na mente dele, da mãe, era uma coisa que era a coisa mais urgente para ele ali, né? E ela continua falando para ele que reúna forças, venha me buscar. E mesmo na hora que ele pulou no túnel lá para escapar, ele foi meio que puxado por uma força que ele não sabia nem explicar. Então ele estava numa espécie de transe. Mas mesmo tendo passado por isso, ele não deixa de se sentir envergonhado por ter abandonado o Winston sozinho. Ele vai relembrando, né, que o Winston estava desconfiado de um ataque e que ele andava se preparando para isso. Toda aquela lenha que eles vinham cortando e o feno que eles vinham separando tinha um porquê, né? Ele montou uma estratégia em torno de uma torre que existia lá no mosteiro. Ele contou pro Edwin que aquela torre, entre outras coisas, eles usavam aquela torre para fazer uma espécie de armadilha. Então era como se fosse um forno de inimigos. Basicamente era isso. E ele vai explicando isso pro Edwin. Ele usa meio que umas metáforas, ele não fala exatamente. Mas o Edwin, que não é besta nem nada, entende muito bem o que é que vai acontecer ali. E sabe o porquê daquela preocupação toda com lenha e feno. Enquanto ele vai ao encontro do guerreiro, ele tá decidido que ele quer colocar as coisas em pratos limpos, né? E revelar que a mãe dele anda se comunicando com ele e fazer as pazes com Insta, né? O coitado do Edwin, ele realmente tá se sentindo muito culpado de ter fugido, de não ter voltado e ajudado o Insta. Quando os dois se encontram, o Edwin pede perdão por ter deixado o Insta na mão. E o guerreiro fala que não tem problema, que ele ia ter muitas oportunidades de se redimir, de provar o valor dele. O Winston, apesar de não estar gravemente ferido, ele estava debilitado, ele estava com as febres, então ele estava indo um pouco delirante. Mas mesmo que o Edwin tivesse a melhor das intenções e tivesse a intenção de contar para ele a verdade, ele acaba usando do momento, né, que o Winston tá meio fraco das ideias pra tentar dar uma desviada ali na missão. Tipo, ele pensou, não, por que não desviar a missão um tiquinho e resgatar minha mãe primeiro antes de matar a Kerig, né? O Edmin, ele até chega a falar assim, que acha que o guerreiro espera demais dele, porque como é que ele vai levar ele até a Kerrig se ele não tem ideia de onde ela tá e tal? Aí o Winston fala assim, ah, eu confio no, nos seus instintos. E aí ele usa essa história pra meio que dizer assim, olha, o que eu tô sentindo aqui que é pro lado de lá, vamos sair agora. Só que o Winston precisa descansar, né? E em seguida, a gente sai aí dessa perspectiva do Edwin e a gente vai pro Sir Gawain, que tá perturbadíssimo. É, o coitado achava que finalmente, depois de salvar a Beatrice, o Axel e o Edwin no subterrâneo, ele ia finalmente ter um pouquinho de descanso. Mas quando ele tava voltando, né, pra descansar na aldeia, ele fica sabendo que um monge fofoqueiro foi avisar o Lord Brennus que o Winston tinha escapado com vida do embate. Então, ele fica aliviado, né, de certa forma, porque ele reconhecia que o Winston era um guerreiro habilidoso. Mas, por outro lado, ele não poderia mais descansar, né? Então ele tinha que partir em direção aonde vivia a Kerrig, né? Porque ele sabia que o Winston queria matar a Dragoa.
E assim, vamos combinar, só um parênteses, que o Sir Gawain tá precisando se aposentar, né? Ele já cumpriu um tempo de serviço dele, ele já tem idade suficiente, tadinho, ele precisa urgentemente de uma aposentadoria.
O Sir Gawain, ele segue viagem muito cansado, muito atormentado. Para ele, né, ali na cabeça dele, ele tá sendo testado por Deus, né? É como se Deus estivesse duvidando das boas intenções dele e estivesse testando ele. É, em um determinado ponto, ele vê uma revoada de pássaros. E esses pássaros transformam em viúvas. Não eram pássaros, viraram viúvas do nada, né? E essas viúvas começam a insultá-lo. Elas chamam ele de covarde e culpam ele por não ter matado a Kerrig quando esse era o dever dele. Essas velhas viúvas, elas mencionam novamente a figura do barqueiro e elas falam que elas foram separadas do marido delas porque não tinham as memórias do que elas viveram com o marido delas. Então, elas culpam o Sir Gawain porque se ele tivesse matado a Dragoa, elas não teriam se esquecido do que era preciso para viajar junto com os maridos delas para onde quer que fosse, né?
Eu também tenho a sensação de que é um pouco de culpa cristã, sabe? O fato dele estar se questionando se ele não está sendo testado por Deus, essa culpa toda que ele carrega, tem alguma coisa aí de
Sim.
cometer algum tipo de pecado, tem algo no passado dele que ele se arrepende, né?
Uma curiosidade é que esse episódio se passa no capítulo que se chama O Primeiro Devaneio de Sir Gawain. Então, acho que é seguro dizer que os pássaros viúvas são muito provavelmente fruto da imaginação dele, né? O crocitado, o corvo, né, tem muito essa ideia de zombaria.
Sim.
É, de uma forma geral, é como se os corvos zombassem de você quando cantavam. Ele fica alterado com essas insinuações dessas mulheres porque elas parecem personificar o peso na consciência dele, né? Ele fica discutindo com essas viúvas e ele vai voltando mais na memória dele e a gente chega finalmente no momento que a gente descobre qual é a verdadeira natureza do Axel, né? Ele era um cavaleiro bretão, ele tinha um papel mais diplomático. Era um homem sábio e respeitado, ele não era exatamente um guerreiro. O Gawain, muito jovem, ele saiu junto com outros cavaleiros para uma missão que foi liderada pelo Merlin. E quando ele volta para o campo de batalha, ele encontra com Axel, né, nesse flashback, no meio dessa guerra entre saxões e bretões. E os bretões estavam quase derrotando os saxões. E o Gawain fala pro Axel, né, por que que eles ainda estão ali tão furiosos lutando se eles sabem que vão perder? E o Axel, ele responde que eles lutam por ódio, porque suas mulheres, suas crianças e seus idosos, deixados desprotegidos depois do nosso acordo solene de não atacá-los, foram todos eles, incluindo os bebês recém-nascidos, chacinados por nós. Então, eu acho que isso era o que estava por trás de toda essa culpa, né? Como foi conseguida essa vitória em cima dos saxões? Como ele foi um agente importante, ele que estava negociando essa paz, ele se sentiu como se ele fosse um mentiroso, um assassino, porque ele sentia a responsabilidade por essas
Sim.
pessoas, né? Que era como se ele fosse a figura que personificava esse pacto. E quando ele foi desrespeitado, era como se a palavra dele, né, não valesse nada. Daquela forma, ele não vê honra nessa vitória e por isso ele não está contente de ter ganhado a guerra.
A perspectiva agora volta para o Axel e a Beatrice, né? Eles continuam indo rumo à aldeia do filho deles e eles acabam seguindo em direção ao rio para tentar, digamos assim, cortar parte do caminho indo pela água, né? Essa foi uma sugestão do Sir Gawain e eles acabam acatando. Eles estavam com muito frio, muito debilitados, estavam sem provisões. A Beatrice está cada vez mais doentinha, assim, você percebe que tá, cada passo tá mais difícil para ela. E o Axel, ele percebe, né, que ela tá muito fraca, ele tá muito preocupado com ela. Eles procuram um barco, não conseguem encontrar, mas uma pessoa os ajuda oferecendo cestas para eles viajarem pela água, né? As cestas, elas são amarradas juntas. A Beatrice tá muito aflita, né, com medo de que as cestas se desamarrem e ela acabe sendo afastada do Axel, assim, a ideia de ser afastada dele, mesmo que por um momento, assim, é muito sofrida pra ela, você percebe que é como se fossem os últimos momentos dela ali, né, o fim parece estar próximo e ela não quer, ela não consegue lidar com a ideia de se separar dele. Então, ela insiste muito que essa ideia não é boa de ir nas cestas, mas ele garante diversas vezes que vai dar certo, que ele não vai se afastar dela de jeito nenhum. E, enfim, eles seguem cada um na sua cesta. É meio fofa essa imagem, assim. Eu fiquei tentando imaginar cada um dentro da sua cesta. Ela Sim. super pequenininha, lá deitadinha na cesta dela, encolhidinha, na verdade. E, enfim, eles estão lá na água, estão conseguindo ir bem. E, em determinado momento, eles encontram um barco. E há uma mulher, uma senhora velha lá naquele barco. E eles acabam indo lá mexer com ela, só que umas fadas aparecem. É muito inesperado esse momento, né? Você imagina que aquela senhora tá precisando de ajuda e, na verdade, eles começam a ser atacados. A Beatrice, na verdade, né? As fadas querem levá-la dele. A princípio, eu fiquei muito confusa com essa cena, porque eu fiquei assim, nossa, qual o propósito dessas fadas? E fiquei refletindo a respeito. E, pra mim, me parece hoje ser uma metáfora, né? A Beatriz estava ali no pior momento dela, desde que a história começou. É como se ela já estivesse realmente partindo, e aquelas fadas é como se fossem a morte levando ela. Mas o Axel não permite, ele não tá preparado ainda para dizer adeus. Então ele insiste muito, e ele segura ela ali com ele ainda por um último momento. Depois desse momento, eles acabam tendo que voltar pra terra, né? Eles não conseguiram avançar muito no rio, e eles precisam continuar andando. E a Beatriz está muito debilitada, como a gente falou antes, o frio e o cansaço tá tomando eles, né? Mas eles precisam seguir viagem. A gente volta agora a perspectiva para o Edwin e o Winston. Eles seguem viagem, o menino tá muito aflito, tá meio que indo assim só na força do instinto. Ele sente que tá enganando o Winston, isso o... Ele sente muita culpa por isso, né? Mas ele sabe que ele vai ter que contar o que tá acontecendo de verdade pro guerreiro, né? Uma pessoa que ele tem muita estima. E, enfim, ele não se sente bem por tá enganando, mas ele precisa fazer isso por um bem maior. As memórias dele estão muito embaralhadas e ele tá tão agoniado nesse momento, correndo, e como a Carol falou antes, o guerreiro, ele ainda tá um pouco debilitado depois da última batalha, que ele precisa amarrar o menino, porque ele não tá... É como se ele não tivesse conseguindo acompanhar. E aí o menino vai amarrado. É muito engraçado esse momento, mas enfim, é a forma que ele consegue domar, porque é como se o garoto tivesse realmente, assim, por instinto, ele não tá conseguindo refletir muito bem, a cabeça dele tá muito agoniada, então ele vai só correndo loucamente, e o guerreiro precisa segurar a onda dele, porque senão ele não vai, eles vão se, como se eles fossem se perder um do outro. Eles param depois de um tempo pra dar uma descansada, né, e o Edwin, ele consegue finalmente lembrar do que ele tava escondendo do Insta. E ele acaba contando a verdade, né? Ele explica que ele tava enganando o guerreiro, o objetivo dele ali era salvar a mãe dele, mas o guerreiro diz que tá tudo bem, né? Ele vai ajudá-lo, tudo bem ele ter mentido, ele vai perdoar essa mentira, contanto que ele faça uma promessa pro guerreiro, né? Ele precisa carregar o mesmo ódio e a mesma revolta que o Winston carrega com relação aos bretões, né? A guerra o marcou, digamos assim, de uma forma muito profunda, o incomoda, a gente já viu antes, o fato de que ninguém se lembra de todas as traições, de todas as mortes, enfim, de toda a dor e todo o sofrimento que a guerra deixou, né? A névoa meio que apagou isso tudo da mente das pessoas, mas ele não esquece, então o objetivo dele é manter esse ódio aceso e perpetuar por outras gerações. Voltamos novamente agora pro Axel e a Beatrice. Depois que eles saem do rio, eles vão caminhando molhados, com frio, com fome. Eles acabam encontrando abrigo numa cabana de pedra ao pé de um penhasco, né? Nela tinham três crianças pequenas. Uma era um pouco maior, que cuidava das menores. E não tem a presença ali de nenhum adulto, né? Eles se sentem um pouco incomodados de pedir ajuda a essas crianças, mas as crianças prometem oferecer comida e abrigo para eles, né? Permitem que eles descansem ali na cabaninha deles. E eles ficam um pouco, assim, em dúvida se vão ou não, mas acabam aceitando porque eles estão precisando muito de ajuda. Antes de descansar, né? Eles estão ali se preparando para tirar um cochilo. Eles acabam tendo uma espécie de discussão, né? A Beatriz, ela lembra de um momento em que foi abandonada pelo Axel, né? E ela lembra dessa tristeza, e essa tristeza é como se a abarcasse totalmente de novo, como se ela tivesse voltado exatamente para aquele momento da tristeza que ela sentiu antes. E aí, isso a incomoda tanto que ela pede que, quando eles voltarem a viajar, ele fique um pouco afastado dela, porque ela precisa de um tempo para que ela conseguisse elaborar, digamos, esse sentimento. Então, ela precisa meio que digerir o que ela tá sentindo, que é algo que ela nem entende muito bem, né? Ela lembra que ele a abandonou, ela lembra da tristeza, mas ela não lembra de mais nada, assim, não tem muito contexto. O Axel, ele não lembra disso, ele fica triste pela situação, e ele respeita o que ela tá pedindo, mas na manhã seguinte, quando eles acordam, ela não lembra dessa conversa, ela não lembra dessa tristeza que ela sentiu. Enfim, ela esqueceu novamente do que aconteceu. E aí eles resolvem sair, né, e continuar na jornada deles. E ao se despedirem das crianças, a mais velha pede um favor ao casal. Né, ela revela que uma bruxa chamada Browen incumbiu as crianças de alimentarem um bode com folhas venenosas para levarem até o túmulo do gigante. Qual a intenção desse bode? Eles precisam que o bode sirva como uma armadilha, digamos, para que a dragoa vá lá, se alimente dele. E como ele, né, comeu muitas folhas venenosas, esse veneno acabe atingindo a dragoa e ela morra. Porque eles precisam acabar com a maldição do esquecimento, né? As crianças, elas também estão cientes sobre isso, talvez porque a bruxa falou algo a respeito, e que elas precisam disso porque os pais delas foram embora, abandonaram as crianças ali porque esqueceram da existência delas, né? A gente vai entender um pouco mais pra frente sobre qual é a origem dessa névoa, né? E que o propósito dela não era exatamente esse, mas que ela acaba tendo efeito para além do objetivo dela, né? O casal se nega a princípio, né? Porque... Enfim, eles iam ter que mais uma vez fazer um desvio no caminho deles, mas a mais velha, ela acaba convencendo o casal e eles resolvem levar o bode pro túmulo do gigante. É interessante aqui que essa é a segunda vez, né, no livro que a gente tem referência ao gigante. Em um momento lá no começo, quando eles estão partindo na jornada, a gente escuta falar que eles podem passar pelo túmulo do gigante enterrado, né, que dá título ao livro, mas a gente não chegou nesse lugar ainda, e nesse momento eu já tava assim, eu preciso saber o que é que esse gigante fez, por que ele tá enterrado. Eu tava, tipo, muito, muito ansiosa por isso. E, assim, sendo bem honesta, eu acho que a explicação final é sensacional. Ele fez algo que eu amo e acho incrível quando o autor consegue fazer isso, sabe? A gente vai explicar um pouco mais pra frente. Foi a Beatriz, né, que convenceu o Axel a fazer o que as crianças pediram, apesar dela estar bem mais debilitada do que ele. Apesar de que isso iria atrapalhar um pouco mais o propósito deles e atrasar ainda mais o encontro com o filho. Mas ela acha que seria bom eles intervirem nessa situação e fazer algo para que a dragoa morresse logo. Com a névoa indo embora, e eles voltando a ter acesso a essas memórias, ela vai conseguir se lembrar de mais detalhes, de mais coisas da história de vida deles. Porque, de novo, a Beatriz está sempre com aquela história do barqueiro na cabeça. Ela precisa ter acesso a todas essas memórias, porque ela quer estar muito segura para quando eles forem testados, se eles vão poder ir juntos, né, nessa travessia para a ilha, se eles vão poder ir juntos ou não. Isso é uma questão muito importante para ela. Então, se ela puder fazer algo, ela vai fazer. O Axel, ele acaba aceitando, como eu disse, mas ele tá um pouco ainda preocupado, porque ele começa a pensar se o que a névoa tá encobrindo não seria algo que poderia, talvez, machucar e atrapalhar a relação deles, que é tão bonita e tão prazerosa. Talvez, muito pela conversa que eles tiveram ontem, né, no dia anterior, de que ela se lembrou, né, de algo que ele fez, de tê-la abandonado, dela ter ficado tão ferida e tão magoada, né. E aí ele pede que ela prometa que essas lembranças, quando retornarem, não atrapalham o que eles estão vivendo hoje, né? São coisas do passado. O relacionamento deles hoje tá em outro lugar. Ele pede, basicamente, para que o que ficou no passado fique lá, tá entendendo? E não interfira no que eles estão vivendo hoje, né?
E é tão bonitinho porque... Quando eles estão subindo a montanha novamente com o bode... Por mais que ela não lembrasse nem de ter pedido... Ele respeitou a vontade dela de manter a distância.
Ai, eu tô arrepiada.
Ao ponto de que ela acha que ele que tá com raiva dela e não o contrário, né? Eu acho muito fofo a relação deles
Eles
dois,
são
porque
muito
ele respeitou, mesmo ela nem lembrando mais, e ele continuou um pouquinho afastado dela.
fofos. E aí eles seguem, né, rumo ao túmulo do gigante e eles acabam encontrando novamente o Sir Gawain. Ele tenta convencer os dois a seguirem caminho, deixar a missão do bode para ele, mas eles estão determinados, o pedido foi feito para os dois. Eles estão até um pouco desconfiados, né? Vamos combinar que o Sir Gawain, ele tem tomado algumas atitudes meio suspeitas. Então eles preferem irem os três juntos, né? O Sir Gawain é um bom cavalheiro. Ele deixa a Beatrice ir montada no Horácio, porque ela tá muito debilitada, tadinha. Quando eles chegam lá no túmulo, o Sir Gawain, ele tá bem distante e, assim, até um pouco frio com o casal, né? Ele acaba confrontando o Axel sobre o passado e sobre como eles haviam tomado rumos opostos. Nessa conversa, o Axel, ele acaba tendo algumas memórias, né, do passado. Ele acaba acessando essas memórias. Ele acaba lembrando de que já foi abandonado pela Beatrice antes, né? Ele sente raiva, ele sente um ressentimento e isso assusta. Ele não lembra, como ela também não lembrou, do que houve. Ele só lembra do sentimento que ele sentiu naquele momento, né? Da sensação. E isso acaba sendo muito angustiante de ler, porque você não saber o que aconteceu, para você sentir algo tão ruim com relação a uma pessoa que você ama tanto, deve ser muito, muito angustiante, muito difícil de lidar. Ele não tem muito tempo, digamos, para lidar com esse momento, porque eles precisam ali resolver as coisas, né? Ele vai ajudar a esposa, amarram o bode, e logo em seguida o Winston e o Edwin chegam, né? O grupo se reúne novamente. O garoto continua meio possuído, e ele também é amarrado junto com o bode, como a gente falou antes, lá na parte sobre o asno e tal. Que o papel dele poderia se confundir com o desse bode. O bode, ele serve ali ao propósito de matar a dragoa. O Edwin tem o propósito de encontrá-la, né? O Winston vai matá-la, então é como se os dois estivessem meio que com essa mesma função, entendeu? E aí, por isso, o asno, o bode, enfim, na minha cabeça fez sentido. E aí, nesse momento, a gente tem mais uma revelação. O Sir Gawain, ele nunca teve o objetivo de matá-la. Na verdade, já tá até um pouco óbvio, né? O objetivo dele era protegê-la. A questão é que ele foi um dos cavaleiros que foram junto com Merlin. Gente, o Merlin aparece, acho maravilhoso, né? Pelo menos assim, é uma memória dele. O Merlin feitiça a Kerrig muitos anos atrás com o objetivo de pôr fim na guerra, né? Então, o bafo dela, criar essa névoa e possibilitar que as pessoas esqueçam, enfim, causar todo esse problema de memória naquele grupo todo, naquela região toda, foi intencional, né? Foi um feitiço que o Merlin lançou pra impor a paz. Né, já que o tratado que o Axel, enfim, colocou em prática não foi respeitado, a paz não foi alcançada daquela forma, ou pelo menos a partir daquilo, né, vamos enfiar a paz goela abaixo a partir de um feitiço. Enfim.
Uma coisa que eu acho legal é que nesse ponto a gente vê por mais que a gente veja rapidinho o Merlin, é legal ver o Merlin, pelo menos para mim, pela primeira vez, como uma figura assustadora.
Sim.
O Axel tem uma visão bem negativa do Merlin, como se ele fosse uma pessoa meio perigosa, com ideias perigosas. E é uma visão diferente do Merlin, que eu sempre, assim, dos livros que eu li, ele era sempre um senhor fofo e excêntrico, sabe?
Sim. Enfim, a gente também entende nesse momento que enquanto a dragoa estivesse respirando, o feitiço ia continuar. Então, ela morrendo, a névoa iria se dissipar e todos iriam relembrar de tudo que aconteceu. As inimizades iriam voltar à tona, a guerra provavelmente voltaria a acontecer. O Sir Gawain, ele tenta mais uma vez convencer o Insta de que não era por ali que eles deveriam caminhar, não era para ele matar a dragoa, mas não adianta, esse apelo ele não é atendido. Os dois, eles acabam tendo um embate, né? O Winston vence, o que é até meio previsível, né? O Sir Gawain, apesar de ser um bom guerreiro, já estava bem velhinho, como a gente comentou. Antes do combate, né? Enquanto o Sir Gawain estava tentando convencer o Winston de que, enfim, aquela paz ali era mais importante do que qualquer coisa, o Insta não, ele não cai muito e fica se perguntando, né? Que espécie de Deus é esse, senhor? Que deseja que injustiças permaneçam esquecidas e impunes, né? Uma paz sendo construída com sangue e feitiçaria, ela não pode ser duradoura. Enfim, é uma forma de controle muito, muito problemática, eu acho, porque você tira algo que é muito, muito íntimo, é muito pessoal, até assim, o direito de decidir o que fazer frente a tudo que aconteceu, tá entendendo? Porque é uma paz imposta. É como se você esperasse sempre o pior daquelas pessoas, como se elas nunca pudessem escolher algo, nunca fossem capazes de escolher algo que não fosse a guerra e a briga e a luta e a vingança. Então, eu acho realmente muito problemática essa solução aqui do Merlin, do Arthur.
E ao mesmo tempo, eles ganharam a guerra porque eles traíram a confiança e eles decidiram que ninguém vai se lembrar sobre isso e que isso é melhor para todo mundo. Então, foi tudo muito unilateral. Eles tomaram a atitude e não quiseram sofrer as consequências.
Enfim, depois do embate, Winston vence, ele consegue matar a Kerrig facilmente, ela já estava bem velhinha. E o Winston acaba revelando pro Axel que ele era, de fato, o cavaleiro sábio que ele encontrou na juventude e que, apesar dele sentir aquele ódio tão forte que ele quis passar, que ele quer passar pro Edwin, né, com relação aos Bretões, ele se sente ainda um pouco fraco, digamos, por ter se afeiçoado a alguns deles, né, inclusive o Axel e a Beatriz. E aí ele conclui também que o Edwin vai ser um guerreiro melhor do que ele, frente ao treinamento que ele vai ter, e que ele não vai sentir essa fraqueza, né, de se afeiçoar a Bretões. Ele vai se despedir do casal após esse momento, né, esse evento, e os aconselha a fugir para o mais oeste que eles puderem, porque agora que a névoa se dissipou, né, os velhos desentendimentos vão vir à tona, né? O ódio, o rancor vai voltar e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Provavelmente a guerra vai voltar o mais rapidamente possível. No caminho de volta, eles desatam o pobre do Edwin, que tava lá preso, tadinho, com o bode. Ele parou de escutar o chamado da mãe dele, né? Que aqui a gente entende que provavelmente era a dragoa que tava, né? Lembra, ele foi mordido por um dragão. Foi depois dessa mordida que ele começou a escutar aquele pedido de ajuda da mãe dele. E que provavelmente, agora, né, que ela morreu, se as vozes se foram, é porque provavelmente era ela.
A partir desse ponto, a história começa a ser narrada por um novo personagem, né? Um personagem misterioso que a gente vai descobrir que é o barqueiro. O bendito do barqueiro. O Axel e a Beatriz, eles começam a viagem de volta e eles param pra se abrigar de uma chuva. E o Axel tá tão exausto e a Beatriz tá tão debilitada que ele mal consegue segurá-la. Então, esse estranho, esse barqueiro, ele se oferece pra ajudar e levá-la até um lugar onde ela possa descansar, porque ele vê o estado dos dois. Enquanto eles estão ali descansando, a Beatriz, ela diz se lembrar que o filho deles morava numa ilha e que essa ilha poderia ser vista de uma enseada próxima. E ela fala novamente, ele tá muito ansioso pela gente, a gente tem que ir. O Axel, ele fica assim, não, você deve estar delirando, você tá muito cansado. E ela, não, existe essa ilha aqui, tá perto essa ilha, pergunta pra ele que esse senhor aí que ajudou a gente vai dizer pra você. O barqueiro não quer se meter, mas ela já tinha se dirigido a ele, então ele fala, olha, realmente tem uma ilha aqui, conta pra eles que é um barqueiro, e diz que se eles quiserem, ele pode levá-los até a ilha. A gente vê que a Beatriz, ela recebe essa notícia com muita felicidade, enquanto que o Axel, assim, com tristeza. Finalmente, eles estão de frente para a figura do barqueiro. Quando o barqueiro, ele ajeita a Beatriz numa cabaninha que ele fez ali, cobre ela com as mantas e tal, para ela descansar um pouco, ele aponta para eles a ilha. A Beatriz, ela fica super aliviada, assim, de tipo, a ilha tá aí, vou ver meu filho, finalmente. Enquanto isso, o Axel, ele não consegue ver a ilha direito, ele fica meio perdido e o barqueiro tem que ficar mostrando, tentando dizer pra ele onde tá. Aí ele fala que não consegue ver muito bem, que a visão dele já não é muito boa. Pelo menos na minha visão, eu entendi isso, sabe, como uma sutileza muito grande do autor, que ele quis mostrar pra gente, por meio dessa metáfora da ilha, que a morte já estava chegando pra Beatriz, né? Porque o barqueiro mostrou pra ela a ilha, os contornos dessa ilha já estavam nítidos pra ela ali no horizonte. Enquanto que o Axel, ele não conseguia distinguir bem essa ilha, ele não conseguia achar. Uma forma muito sutil de falar que, olha, chegou a hora dela, mas não chegou ainda a tua hora. Tá perto, mas não, mas ainda não chegou. E o Axel, ele tá meio relutante em aceitar essa oferta de ir à ilha com o barqueiro, mas ele acaba aceitando, né? A Beatriz convence ele. O barqueiro garante que eles dois têm um vínculo especial, que ele consegue ver que esse vínculo existe só de olhar pros dois, mas a Beatriz fala, eu soube que tem um interrogatório que você faz pra gente. Ele, sim, eu já ia me esquecendo desse interrogatório. E ele resolve interrogá-los, né?
E ele faz só, assim, pro protocolo, né? Porque tem que fazer. Porque ele repete várias vezes, não, eu consigo ver o vínculo de vocês com certeza. Vocês vão juntos, tá tudo certo.
É mais como se ele estivesse fazendo tudo de acordo com o que ela diz, né? Tipo, eu ouvi uma lenda que diz que dá pra ir junto. Ele, sim, existe essa lenda. E, eu ouvi uma lenda que você faz perguntas. Ele, sim, faz perguntas. Nesse momento, a gente sente muito como que tá sendo difícil pro Axel, sabe? Ele tá sofrendo muito, ele tá meio em negação. Enquanto que a Beatrice, ela tá meio que plácida, sabe? Ela tá aceitando isso. Eles acabam lembrando que o filho deles partiu de casa muito jovem, após uma briga. E ele foi pra outra aldeia próxima, e lá ele acabou morrendo, vítima da peste. E eles não tiveram nem a chance de se reconciliar com o filho. Eu acho essa parte particularmente triste. Eu fico pensando, o que será que não teria acontecido se eles não tivessem esse problema da memória, né? Porque, muito provavelmente, o filho dele saiu de casa e talvez com uma semana eles nem se lembravam mais que o filho existia, como aconteceu com as crianças,
isso,
né?
Eu pensei a mesma coisa.
Se não existisse essa névoa, provavelmente eles poderiam ter se reconciliado, o filho poderia ter voltado pra casa e talvez não tivesse morrido, né?
O filho pode ter esquecido deles também, né?
Isso. É triste, principalmente, ver tantas coisas que o Sir Gawain falou a respeito de o que importa é a paz, o que importa é a paz. Será que é que as pessoas não perderam por não conseguir se lembrar de coisas básicas, das pessoas de quem elas gostavam, né? Dos familiares e quem era importante pra elas? Quando o barco já tá de partida, o barqueiro vem com um papinho furado de que não vai ser possível levar os dois juntos. Conforme todo mundo já tinha mencionado antes, né? Ele falou que a água tava muito agitada, mas que não se preocupassem que os dois iam ficar juntos na ilha. Ele só ia precisar fazer duas viagens, levar um de cada vez. O Axel, ele não quer aceitar. Ele diz que ele e a esposa só vão se eles forem juntos. E ele não quer deixar a Beatrice partir sozinha com o barqueiro. Mas ela fala pra ele que confiasse no barqueiro, que daqui a pouco eles vão ficar juntos de novo. E aí eles se despedem. E o barqueiro parte com a Beatrice e promete que volta pra buscar o Axel.
E assim termina. É lindo esse final. É triste, mas eu acho ele uma metáfora tão bonita pra morte, né? De como muitas vezes a gente tem, enfim, pessoas na nossa vida, principalmente pessoas mais velhas ou pessoas que estão passando por algum adoecimento muito, muito difícil, né? Alguma doença terminal, alguma
Exato.
Coisa assim. E que às vezes a pessoa já tá preparada pra ir, mas a gente não tá preparada pra deixá-la ir. Eu acho, assim, de uma sutileza impecável, sabe? É muito bonito esse final, muito bonito mesmo.
É um casal, como tu falou, muito diferente, né? Um casal de idosos. A gente não tá acostumado com um casal de velhinhos. Mas é tão bonitinho.
Sim. Não, e um amor tardio. Não tardio, mas um amor que já envelheceu com o casal, né? A gente costuma ver histórias de um amor novo, um amor surgindo, tá entendendo? Mas não de um amor que já enfrentou tanta coisa, né? Que tá ali, que envelheceu junto com o casal. Eu acho muito bonito, porque é tão pouco retratado, né?
Sim.
Então, assim, a gente pode explorar novos personagens, né? Novas possibilidades e não contar ali a mesma história do mesmo casal se conhecendo. Sabe? Que já foi contado tantas vezes. Então, assim, você muda a perspectiva, você tem uma história completamente nova. E eu acho isso incrível. Vamos fazer aqui uns comentários finais pra gente, enfim, amarrar algumas coisas, né? Algumas reflexões que a gente teve.
Como a gente já falou, essa viagem com o barqueiro, né, é um paralelo com a morte. Várias passagens do livro vão dando esses indícios pra gente, né? O Sir Gawain, ele fala que a hora dele vai chegar logo. E quando isso acontecer, ele irá saudar o barqueiro com satisfação. E a gente várias vezes vê essa figura da viúva que lamenta que o barqueiro levou seu marido.
Sim.
Em alguns momentos, eu ficava até pensando que sempre era uma viúva. Será que isso tem a ver com o fato de que muita gente morreu na guerra?
Eu também tive a mesma impressão de que talvez os homens morressem mais cedo por irem pra guerra, né? E deixavam as mulheres. E que você pode até pensar da seguinte forma, talvez essa crença de que o casal iria junto fosse uma questão mais feminina, né? Que era passada de mulher pra mulher. E que talvez os homens não... Enfim, isso não, acabou não se tornando uma crença pra eles por conta disso, né? As mulheres é que iam ficando e iam acreditando nisso.
Também tem a questão de que a gente pode supor, né, que o problema da Beatrice não era nada simples como ela gostava de dizer. Talvez por isso a gente tenha muito mais a perspectiva do Axel, porque a Beatrice, ela tá escondendo algumas coisas dele, como, por exemplo, o fato de que essa doença dela não é tão simples quanto parece ser, né, quanto ela diz ser. A curandeira recomenda que ela visite o Padre Jonas, e o Padre Jonas faz aquela fala misteriosa, né, de dizer que ela estava pronta para seguir para junto do filho dela, né? Ele não diz assim, vocês estão prontos. Ele fala, você está pronta. Fala dela, né? E até a senhora encurvada dentro do barco, quando o Axel tá lutando para tirar a Beatrice das garras das fadas, a senhora encurvada fala assim pro Axel, né? Um homem inteligente como o senhor, estranho. O senhor já sabe há muito tempo que não há cura para ela. Como vai conseguir suportar o que ela vai enfrentar daqui para frente? Então é mais uma vez confirmando, né, que ela vai progressivamente definhando. Então é a doença dela se agravando. Tudo isso é culminando para esse momento do encontro com o barqueiro, né? Essa coisa do barqueiro, do casal e junto. Será que isso existe, né, de fato? Ou será que é uma coisa que as pessoas querem acreditar? É uma coisa que você se agarra ali até o último minuto, né?
É aquilo que você vai repetindo tanto, tanto que uma hora passa a ser verdade, mas na verdade é só uma ilusão, né? É só um desejo delas e que no fim das contas a gente não vê um exemplo ao longo de toda a história de sucesso. Então provavelmente não acontece, né? Infelizmente.
Provavelmente, quando a morte chega, chega e pronto, né? Talvez essas histórias todas representem até a própria cultura de todo mundo de acreditar que existe uma forma de driblar a morte, uma vida eterna, seja no céu, seja através de uma reencarnação ou o que quer que seja. Mas é a vontade das pessoas de permanecerem, né? De não morrer, assim, a minha vida não acaba aqui. Talvez isso seja mais um reflexo disso, né? De que, olha, a gente não vai morrer, a gente vai ficar juntinho numa ilha legal ali do outro lado do mar.
E até uma sensação de que a gente tem controle no que acontece depois da morte, né? Do tipo, os meus laços vão permanecer fortes e firmes, eu vou ter conexão com essas pessoas, quando na verdade pode não haver nada, ou pode haver alguma coisa que a gente não sabe, ninguém sabe, né? Que foi uma das minhas reflexões a respeito disso, de que os personagens, eles parecem ter tantas certezas, como a gente tem em algumas crenças, em algumas culturas, em algumas religiões, do que há no pós-morte. E na verdade, ninguém sabe, a gente só vai saber quando chegar lá. Que eu acredito até que o próprio barqueiro não sabe. Eu acho que ele fica ali engabelando as pessoas para fazer a passagem, mas o que ele faz é simplesmente levá-las. Ele não fica lá, ele não está lá.
O que ele fala mesmo, eu acredito que seja mais para confortar as pessoas e ele diz para elas o que elas querem ouvir.
A Neva, eu tive a sensação de que ela acaba tendo um propósito que vai muito além de apagar as memórias da guerra, né? De eliminar aquela sensação de vingança, enfim, as lembranças da parte ruim. E ela acaba sendo funcional, mas não no sentido bom, né? Mas funcional no sentido de que possibilita que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, o Axel e a Beatrice, eles não procuram o filho antes, né? E isso acaba deixando eles ali naquela situação de conforto, assim, até de que eles não têm contato com o fato de que o filho partiu. E eles não se despediram, entendeu? Eles não têm contato com a briga deles, né? O relacionamento deles poderia ter acabado após aquela briga. A Beatriz poderia ter ido embora com o filho, né? Mas eles não sabendo disso, eles acabam ficando naquela paz, entre aspas, né? Que eu acho que é a intenção da Névoa, é impedir conflitos e combates, e acaba mantendo esse relacionamento, mas de uma forma que, entre aspas, é funcional entre eles, mas que acaba não sendo o ideal, né? O ideal é que a gente converse, que a gente resolva os problemas, entendeu? O amor deles perdura, mas perdura porque os conflitos e as questões, elas são apagadas. E não porque eles conversam, eles resolvem isso e eles seguem em frente. É como se eles não conseguissem amadurecer a partir dessas questões. Eles simplesmente enterram elas, né? E para mim, uma das principais mensagens do livro, uma das coisas que eu acho que ele trabalha perfeitamente, é a questão da memória, né? Do que é que nos constitui como pessoas, e qual o significado das coisas que a gente viveu. E como esquecer disso pode até, assim, apagar quem a gente é, tá entendendo? O que nos constitui, as coisas que a gente lembra, ou é o fato da gente lembrar delas, né? Apesar da gente viver alguma coisa que não gosta, a gente se constitui, se configura como a gente é. gente é menos de nós mesmos, ou, assim, por conta dos nossos erros, se a gente esquecesse deles, nós continuaríamos sendo quem somos ou nos tornaríamos outras pessoas. Assim, eu não consigo te dizer, ai, é isso ou aquilo, tá entendendo? Ao invés de eu ter terminado o livro com uma certeza, eu só saí com questionamentos, e eu acho isso belíssimo, sabe? Porque pra mim isso configura um livro que vai ficar comigo, porque eu vou estar sempre pensando nele, e eu sei que quando eu reler, eu vou tirar novas conclusões, eu vou ter, talvez, vivenciado novas coisas, né? Eu vou estar em outro momento da minha vida e eu, com certeza, vou tirar novas conclusões ou novos questionamentos dele.
E uma coisa que eu achei incrível desse livro é a forma como ele não dá muita explicação. Eu gosto muito de livro que é assim, sabe? Que ele não tá ali pra explicar pra você cada nuance do universo que ele criou. Ele te fala o que interessa. Tanto que a gente fica sabendo que tem a figura do Lord Brennus, mas a gente pouco sabe sobre ele, a gente só sabe que ele é uma figura...
E não
figura...
tem nenhuma conclusão, né,
isso,
a respeito dele.
Isso, exato. O rei que enviou o Winston naquela missão também, a gente não sabe dele. O que importa ali na história não é a magia, não é o quem é o rei ou o que aconteceu. São as relações entre as pessoas e o que foi que aquela guerra e a falta das memórias das pessoas, o que foi que isso trouxe para a vida delas, né? As consequências que trouxe para a vida das pessoas. Seria legal saber mais sobre o mundo deles? Seria, mas isso não importa para a história, né? Então, não está lá.
Não é esse o propósito da história, né? Eu só quero falar mais uma última coisa, que é sobre o título do livro, né? A gente não vê em nenhum momento esse gigante enterrado, mas o momento em que ele aparece na história, eu acho que é muito bonito, porque eu amo quando os autores fazem isso, sabe? Eles te dão a impressão de que o título de uma história significa uma coisa e ele subverte isso e te mostra que é outra coisa completamente diferente. Eu acho genial, assim, é um recurso que pode até já ter sido meio, já tá meio manjado, muitos autores fazem isso e tal, mas eu amo quando a história é assim, eu sempre gosto. E é muito bonita a metáfora que ele faz, eu gosto muito. E por último, eu percebi algumas referências que eu achei super interessante. Algumas não foram minhas, eu, né, vi num vídeo da Flávia Gazi. Mas é legal que, assim, não fui só eu que senti isso, né? Mas a parte dos mosteiros, a gente lembra muito do nome da Rosa.
Sim.
Toda a coisa da névoa, né, do Rei Arthur, obviamente, lembra de Avalon, de toda a mitologia dele. O barqueiro, claramente, é uma referência ao Caronte, né, que é o barqueiro que leva as almas na mitologia grega para o submundo. Tem uma cena que lembra Macbeth do Shakespeare, né? Essa referência não foi eu que peguei, eu vi no vídeo da Flávia Gazi, que inclusive eu amo. Beijo, Flávia Gazi. Pra mim, o Sir Gawain é muito Don Quixote, assim. Principalmente nos capítulos em que ele tá ali no seu fluxo de pensamento, assim. Me lembra muito Don Quixote. Eu imagino que deve ter muitas outras referências que eu acabei não pegando. Mas se você pegou alguma, manda um e-mail pra gente. E acho que vai ser ótimo trocar essas figurinhas sobre esse livro. Daria pra passar mais horas falando sobre esse livro. Ele realmente tem muitos, muitos detalhes, muitos aspectos que dá pra gente analisar, assim, minuciosamente. Mas eu acho que vocês já estão cansados de ouvir a gente.
Se pudermos dar um conselho, leia um livro, porque é sensacional.
Por favor.
É muito bom.
Lembrando, nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Nosso Instagram é estalagempodcast. Twitter, Estalagem Pod. A gente quer muito receber mensagem de vocês. E é isso, vamos encerrar agora. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau!
Tchau e até a próxima!